Bom dia. Começo por dar as boas-vindas ao Sr. Presidente da Ordem dos Arquitetos, arquiteto José Manuel Pedreirinho Sensa. Pedreirinho Sensa. E ao Sr. Vice-Presidente, Sr. Arquiteto Daniel Fortuna do Couto. Cumprimento também as senhoras deputadas, o senhor deputado e todos os presentes e expresso o nosso apreço pela vinda até este grupo de trabalho das audiências da Comissão de Trabalho e Segurança Social. Como é que iremos proceder? Eu vou conceder a palavra mais ou menos durante 10 minutos, mais ou menos. Para o Sr. Presidente poder expor os pontos de vista, a pretensão desta audiência, passarei a palavra aos senhores deputados dos grupos parlamentares presentes e depois, para responder, voltarei a conceder-lhe a palavra. Dar nota de que temos... está a ser gravada, portanto, a audiência e depois poderá sempre ser consultada por algum grupo parlamentar que, por motivos de outras reuniões, temos uma aqui ao lado e é assim, é sucessivamente reuniões sobre vários temas, não possam estar presentes para poderem depois tomar a devida nota do que aqui se passar. Sr. Presidente, eu reitero o nosso apreço em ter o Sr. Presidente e o Sr. Vice-Presidente da Ordem dos Arquitetos presentes e concedo-lhes a palavra no sentido de poderem expor as pretensões que pretendem.
Sr. Deputado, Srs. Deputados, muito obrigado. Muito obrigado por esta audiência. A nossa pretensão quando pedimos esta audiência não era nenhum assunto muito em particular, era sobretudo para a apresentação de cumprimentos. Nós tomámos posse em finais de fevereiro e, portanto, era para apresentarmos cumprimentos e, obviamente, para nos disponibilizarmos para qualquer participação, qualquer apoio que nós que entendessem que nós pudéssemos dar e que estávamos naturalmente ao dispor e portanto a razão principal era essa de apresentação de cumprimentos, nos identificarmos e de nos dizermos que estamos aqui e estamos disponíveis para. Há evidentemente vários assuntos que têm a ver e quando nós pedimos especificamente a algumas comissões que nos pareceram que tinham mais a ver com assuntos que nos preocupavam e esta é uma comissão que tem obviamente, pensamos nós, uma série de assuntos que têm a ver diretamente com aquilo que são muitos dos problemas com que nos debatemos neste momento, mas quer dizer, não havia nenhum assunto específico para tratarmos neste momento o assunto que até nos traz mais preocupados e mais, até porque vai ser objeto de uma votação bem próxima, ou pelo menos está marcado por uma votação bem próxima, é um assunto que penso que só marginalmente passa por esta comissão, que tem a ver com outros aspectos, que tem a ver com aspectos da recuação entre do trabalho entre a profissão de arquitetos e a profissão de engenheiros e uma proposta que está em curso de prolongar um período transitório que estava previsto sobre isso. Portanto, caiu, digamos, em cima dessa votação, mas a razão do pedido da audiência, como disse, era sobretudo para a apresentação de cumprimentos e para nos disponibilizarmos para qualquer esclarecimento, qualquer colaboração que entendessem tomar. Portanto, é assim, não vou usar os 10 minutos que a senhora doutora nos...
Quero ter a gentileza, Sr. Vice-Presidente. Faz favor. Obrigada, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu também serei breve. De facto, o objetivo da reunião não era específico, era assim genérico de apresentar cumprimentos, mas dado o momento, as circunstâncias atuais e a votação que se aproxima e que é de facto importante para os arquitetos e para a classe dos arquitetos e para a ordem dos arquitetos, não gostaria de estar aqui sem deixar testemunho da nossa posição completamente contraditória em relação àquilo que vai ser votado no dia 19, ou que se pretende que seja votado no dia 19. E deixar testemunho também que nós consideramos o projeto de lei perfeitamente, politicamente anacrónico e juridicamente falacioso. Pediria autorização à Sra. Presidente, e aproveitando o momento, para deixar aqui um documento, no final, aos Srs. Deputados, para que possam ter uma percepção mais viva daquela que é a posição da Ordem dos Arquitetos relativamente a esse assunto. Aliás, a posição dos arquitetos em geral relativamente a esse assunto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Pergunto se há algum dos senhores deputados que deseja usar a palavra. Neste caso, passo a palavra ao Sr. Deputado Joaquim Raposo, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Quero ter a gentileza, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Aproveito naturalmente para cumprimentar o Sr. Presidente da Ordem dos Arquitetos e o Sr. Vice-Presidente. Naturalmente, são sempre bem-vindos. Tenho sempre muito prazer, pelo menos da minha parte, e penso que uma comissão é a mesma coisa, em os ter presentes e, naturalmente, estar ao dispor para aquilo que for necessário. Bom, em relação à matéria que calha em cima deste momento que está agendada para a votação, enfim, penso que já todos os grupos parlamentares já tiveram reunião, pelo menos nós já tivemos a oportunidade de trocarmos opiniões numa reunião mais alargada, não foi da comissão, mas foi praticamente o grupo parlamentar todo. Naturalmente vimos as posições também já não conhecidas da minha parte em relação àquilo que é a vossa posição. Também naturalmente tive a oportunidade depois de ouvir mais tarde os engenheiros, não é muito aquilo que é o direito de audição de uns e de outros, não é? Ah, naturalmente cada um defende os seus argumentos, enfim, sobre essa matéria não vou pronunciar, tendo em conta que, como tiveram a oportunidade de ver, dentro do próprio grupo há algumas divergências de opinião em relação àquilo que é a posição de um e a posição do outro. Enfim, aquilo que defendemos sempre foi que houvesse aqui algum entendimento possível no sentido de limar algumas arestas. Penso que não é possível e, por isso, aquilo que penso é que o documento vai ser votado de acordo mais ou menos com aquilo que foi apresentado e, por isso, acho que aí haverá, penso eu, posições que uns terão uma posição, outros terão outra. Também nos grupos há posições, como sabem, fruto de que também há arquitetos e também há engenheiros, e de maneira logo a partir dessa questão é uma questão mais complexa. Enfim, eu percebo uma posição e percebo outra, também é uma questão. Determinadamente percebemos as posições, e que vocês entendem que os arquitetos é que devem fazer projetos e os outros devem fazer os outros setores. Houve momentos na história do país, na evolução do país, em que, fruto daquilo que era a falta de arquitetos em alguns meios, eu estou a falar porque também sou de um meio do interior, e era difícil muitas vezes, se não fossem os engenheiros, não havia alguns projetos, enfim, com as deficiências possam ter, ninguém diz o contrário, que fossem andando para a frente, tendo em conta que era muito mais difícil contratar um arquiteto para fazer um projeto, e mesmo do ponto de vista da mentalidade das pessoas, também sabemos isso, não é? Bom, mas foi dado um prazo, e penso que essa questão agora é que queriam mais um novo prazo em relação àquilo que foi a prerrogativa que tinham, ainda, pelo menos aqueles que pudessem continuar. Enfim, penso que não haverá assim tantos engenheiros que se enquadram nesse número, é uma coisa limitada, não tenho ideia de quantos são, mas penso que é muito pouca gente. Agora, o problema é que eu também percebo essa posição de prazo em prazo, nunca mais acaba, não é? Eu penso que é isso, e de maneira que há aqui, enfim, é uma posição que não gostaria de tomar partido, até porque tenho e conheço há muitos anos, relativamente profissional, com vários arquitetos. Aliás, trabalhei desde o início, quando comecei a trabalhar, trabalhei com um homem que vocês conhecem, que era o arquiteto Tomás Inácio Ferramão Pérez Fernandes, enfim, que era um... e com ele aprendi muito. E por isso é um bocado difícil estas coisas. Eu sei que foi vice-presidente, eu fui vice-presidente da Câmara de Lisboa, eu fui secretário de altura dele. De maneira que é uma pessoa com quem aprendi muito, naturalmente, tirando as questões de arquiteto, mas é uma pessoa com grandes valores, com princípios. E de maneira que, enfim, é sempre uma posição complexa. Mas, enfim, as coisas seguramente não irão parar e vocês, naturalmente, uns e outros, vão continuar a ter que trabalhar em conjunto em algumas questões. Penso que é essa a questão. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Deputada Isabel Pires, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Quero ter a gentileza, Sr. Deputado.
Obrigada, Sra. Presidente. Apenas para agradecer os cumprimentos que aqui foram enviados pela Ordem dos Arquitetos e retribuí-los também, sendo certo que nesta altura e desde há uns meses para cá que também o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda tem acompanhado a matéria que foi aqui colocada sobre a questão da transposição da diretiva, a prorrogação do prazo transitório que já terminou e para a semana teremos a votação. O Grupo Parlamentar continua a ter reuniões com vários atores, tanto de um lado como do outro. Não sou diretamente que estou a acompanhar, mas deixar essa nota que temos acompanhado praticamente semanalmente com algumas reuniões e audições, tanto da parte dos engenheiros como da parte dos arquitetos, mas que obviamente é um tema que nos preocupa porque, como já foi dito, trata-se aqui de um regime transitório que não pode ser transitório para sempre, e essa é uma questão fundamental, e com certeza esperamos que consigamos chegar a um ponto, se não de entendimento, a um ponto que preveja que quem estuda e quem se forma em determinadas áreas trabalha nessas áreas sem que possa haver aqui alguma sobreposição de, por questões históricas que aconteceram em determinada altura, que possam prejudicar tanto um lado como do outro, e portanto o nosso papel também é tentar chegar a esses entendimentos e a essas matérias, mas continuamos a acompanhar e obviamente que agradecemos a disponibilidade para qualquer ajuda, sendo que também da nossa parte estamos disponíveis para qualquer diálogo que seja necessário em qualquer matéria. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Se me permite, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, falo eu, visto que não tenho colega aqui que o possa fazer. E, nesse sentido, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, gostaria de apresentar os nossos cumprimentos também, agradecer a vinda até este grupo de trabalho, da Comissão, e dizer que é sempre com muito gosto que consideramos a importância das ordens, e neste caso de uma ordem com um histórico tão relevante como é a Ordem dos Arquitetos, e desejar as melhores e as maiores felicidades para o mandato que tem em mãos e para a defesa da profissão, no sentido que ela seja exercida, no cumprimento de todas as regras e que possa trazer um bom ambiente para todos, não é? A arquitetura costuma trazer bom ambiente, ou visa também trazer bom ambiente. Nesta perspectiva, e porque também as ordens foi uma matéria que foi tratada nesta comissão, e essa sim é uma matéria específica desta comissão, eu já agora, porque não temos o feedback se foram feitos as adaptações aos estatutos, os regulamentos já estão todos aprovados ou se falta alguma coisa, como é que este processo está a decorrer, se a lei das ordens, do novo estatuto das associações públicas está a decorrer normalmente, na vossa ordem, se trouxe algum... Ai, peço imensa desculpa. Trouxe algum contratempo? Gostava de ouvir essa opinião, porque para nós é importante, que foi aqui um trabalho na anterior legislatura muito exaustivo, muito intenso, e tivemos muita colaboração por parte da então direção da ordem, no sentido da adaptação da lei e no período da especialidade, e já agora se pudessem dar essa informação, quer o Sr. Presidente ou o Sr. Vice-Presidente, ficaria grata. Outra questão que tem a ver, e não quero deixar de expressar, que foi o Grupo Parlamentar do PSD que apresentou o projeto de lei. Eu sou mera relatora da petição e procurei a maior isenção possível na petição, transpor tanto de um lado como do outro, mas eu tenho que me centrar no peticionário, e o peticionário é o foco e não os aportes que as outras entidades vêm trazer, senão desfiguramos a petição. A petição é a pretensão daquele cidadão e com ele todos os outros que se possam querer a ele associar. Eu fui a relatora da petição, por arrastamento o Grupo Parlamentar do PSD apresentou um projeto de lei que decorre por outra comissão, pela economia, e por qual eu não estou minimamente a par para poder pronunciar-me sobre isso. Relativamente à petição, ela limita-se a transcrever as pretensões o mais isento possível, porque compreendi que estávamos perante duas posições muito antagónicas, que não havia a possibilidade de um mínimo consenso, nem de uma proposta que pudesse sair daquele relatório final, que foi aprovado por unanimidade na comissão, porque o relatório em si é do mais simples possível e não faz propostas. limita-se a remeter para que cada grupo parlamentar tome as suas iniciativas. É esta a razão de ser. Como disse o Sr. Deputado Joaquim Raposo, do Grupo Parlamentar do PS, é um grupo muito restrito, segundo tenho conhecimento das audições que fiz, e que fiz acompanhada sempre por representantes dos diferentes grupos de trabalho e no âmbito desta da Comissão de Trabalho, e não me parece seja um número muito elevado. Mas sobre a petição, ela será discutida no próximo dia 19 e por arrastamento proveniente mais da Comissão de Economia, dos deputados da Comissão de Economia, um projeto de lei. Muito obrigada mais uma vez pela gentileza. Agora visto. Queira ter a gentileza, Sr. Presidente, faz favor, para prestar os esclarecimentos que achar por convenientes.
Eu, se calhar, aqui há alguns assuntos que podem ter a ver com a resposta a várias das coisas que foram ditas, e eu, se calhar, começaria pelo fim, para dizer que, há bocadinho não referi isso, porque, como disse, não tinha a ver, o nosso pedido não tinha a ver, e, portanto, eu entendi que devia centrar nos assuntos que tinham a ver com o pedido desta nossa audiência. Nós, entretanto, e julgo que os senhores deputados provavelmente saberão, nós, entretanto, apresentámos também uma petição, digamos, apresentando ou justificando ou demonstrando as nossas posições sobre este assunto. E as nossas posições sobre este assunto prendem-se fundamentalmente, se calhar, com dois aspectos. Um, de facto, acharmos, como a senhora deputada disse há pouco, acharmos que o regime transitório não pode ser, de facto, transposto numa solução mais ou menos eterna, ou numa solução que visa o esperar que as pessoas morram, porque depois das pessoas mortas também não precisamos de regime nenhum, penso eu. Não sou jurista, mas penso que ainda não legislamos para esse grupo de portugueses. De facto, é-nos sempre dito que há um grupo, que é um grupo restrito de engenheiros que estão nestas condições, mas nunca nos disseram quantos são. Ou seja, o argumento que foi dito quando se criou um regime transitório, o argumento é que era uma série de pessoas, falava-se em 500, isto há 5 anos atrás ou 10 anos atrás, agora fala-se em 50 umas vezes, em 200 outras vezes, mas a verdade é que nunca nos disseram quantos são. São estes. E a lista é esta, e nós poderíamos começar a ter uma ideia de que não sabemos. Portanto, para nós é um número que pode ser de 50, pode ser de 200, não sabemos quantos são. E, sobretudo, não entendemos muito bem com o regime transitório que foi de 5 anos, passou, foi aumentado em mais de 3 anos. O que se pedia era que as pessoas provassem que estavam inscritas no final, que estavam inscritas e que estavam, portanto, a adquirir as valências que não tinham para poderem fazer arquitetura. Não percebemos muito bem que isso passe de repente para um número de... para um regime transitório sem fim. Admitimos que sejam poucos, não sabemos quantos são, repito, e isso é um aspecto importante, e não é fácil de quantificar esse número, porque esse número a própria Ordem dos Engenheiros não consegue ter diretamente, porque aquilo que estava previsto no regulamento anterior, ou no regime anterior, era os engenheiros formados num determinado período e que estivessem em atividade nos últimos 5 anos. Ora bem, o cruzamento desta informação não é tão fácil assim. A Ordem dos Engenheiros pode, quando muito, ter o cruzamento da informação do número de engenheiros formados nesse período, esse tem, com aqueles que pediram certidões para apresentar projetos, mas não sabe se esses projetos foram apresentados, portanto não sabe se estão em atividade ou não. Portanto, o que nós criticamos nesta proposta que foi apresentada é que achamos que esta proposta alarga o âmbito de uma forma não controlada. Portanto, não vamos saber quem é que está em atividade, não vamos saber quem é que pode, de facto, mesmo ao abrigo do regime anterior, fazer arquitetura. Não vamos saber, não há limitações ao tipo de arquitetura que poderiam fazer, enquanto que no regime anterior havia determinado tipo de projetos que não podiam ser feitos e que agora não há limitação nenhuma. Portanto, a proposta que é apresentada não propõe limitação nenhuma, nomeadamente o trabalhar em zonas históricas, o trabalhar ligado ao turismo, etc, etc. Neste projeto não há limitação nenhuma. Por último, ou pelo menos naquilo que me ocorre neste momento, o argumento de que as pessoas sempre fizeram, portanto, os regimes transitórios são exatamente para que as pessoas possam fazer durante X tempo e não para que possam fazer para sempre, achamos nós. E, portanto, aquilo que era a razão de ser, como o Sr. Deputado disse, de antigamente não havia de facto arquitetos no interior, não havia, o número de arquitetos era extremamente limitado e, portanto, a maior parte deles estavam concentrados em Lisboa e Porto, ou pouco mais, durante muitos anos, até os anos 50, 60, era Lisboa e Porto, praticamente não havia arquitetos ativos fora desses dois centros, depois começou a divulgar. Neste momento há arquitetos em todo o país. Portanto, é um argumento que deixou de ter razão de ser, achamos nós. Achamos também que nós não queremos que os engenheiros deixem de fazer engenharia, queremos é que eles façam engenharia, o que não queremos é que eles façam arquitetura, não queremos que eles deixem de trabalhar, atenção. Quando houve um acordo em 2009, no sentido de a arquitetura ter determinado, os engenheiros ficarem limitados a não poderem fazer determinados projetos de arquitetura, nós, em arquitetos, também perdemos uma série de... Porque houve um acordo e, portanto, também perdemos uma série de atividades que podíamos fazer e que também as perdemos. Não estamos a reivindicá-las porque achamos que perdemos. Tudo bem, houve um acordo. Não percebemos, por isso, que do outro lado agora se reivindica aquilo que na altura se perdeu. Porque na altura se perdeu porque houve um acordo. Perderam-se um lado, perderam os arquitetos e perderam os engenheiros. Determinadas valências, que era natural para se chegar a um acordo. Neste momento... Só um dos lados é que está a pedir novamente uma revisão desse acordo. Não entendemos de facto os argumentos, achamos que isto é um problema fundamentalmente de política cultural, antes de ser um problema de trabalho de 50 ou 200 pessoas, que repito, não sabemos o número, é sobretudo um problema de política cultural. Achamos que não ganhamos nada em termos de país e em termos de cultura de estarmos a continuar a prolongar uma situação que nos parece... desse ponto de vista completamente indefensável. Os engenheiros devem fazer engenharia, nós queremos que eles façam projetos de engenharia durante muitos anos e que não, no mínimo, vivam até aos 105 anos como viveu o nosso colega Niemeyer, e que ativos e a trabalharem. Não queremos que este decreto seja uma coisa para daqui a 10 anos acabar porque eles morreram todos. Não, não é isso que nós desejamos. Nós desejamos que eles continuem a trabalhar durante muito fazendo engenharia e que nós possamos continuar a trabalhar fazendo arquitetura. É relativamente simples dentro disto e, repito, esse número reduzido, esse número restrito, não sabemos quem são, vai deixar de haver qualquer controle, vai criar, achamos nós, este decreto, uma série de problemas de controle, porque há legislação que diz que as câmaras só podem aceitar os projetos com determinadas declarações, etc. Não sabemos daqui para a frente como é que vai ser, vão aceitar com declarações também dos engenheiros, da Ordem dos Engenheiros, em que termos, para que câmaras, vai gerar uma confusão de situações. Há inclusivamente uma série de processos em tribunal das câmaras, de alguns engenheiros contra câmaras, das câmaras contra os engenheiros e, portanto, tudo isto está em curso e, portanto, achamos que neste momento aprovar este projeto é, de facto, criar uma situação particularmente complexa e particularmente difícil de gerir a posteriori. Não é tanto uma posição antagónica, é uma posição que entendam resulta e que nós percebemos que resulta de um acordo. Esse acordo tinha contrapartidas de parte a parte e o que agora nos estão a dizer é pronto, mas a gente quer continuar com aquilo que fazíamos e vocês continuam a não fazer aquilo que... Nós não estamos a reivindicar nada das coisas que perdemos, e perdemos algumas, perdemos se calhar mais do que aquelas que ganhámos, mas perdemos algumas seguramente, não importa isso. Agora, no deve e no haver, não é isso que nós estamos a pesar. Agora, perdemos, chegou-se a um acordo, porque agora, fim do período transitório, felizmente o sindicato dos Carrascos ainda não se lembrou de reivindicar a continuação da pena de morte, porque coitados ficaram sem trabalho, não é? Estamos a comemorar os 100 anos do final da pena de morte, mas se calhar se houvesse um sindicato tínhamos aí umas manifestações a pedirem para... coitados tinham ficado sem trabalho. Pois, se calhar já tivemos mais bons. Achamos que não, os argumentos que nós defendemos são estes, não queremos que deixem de trabalhar, gostaríamos era que trabalhassem na sua especialidade e no número que, naquilo que achamos que fazem e que devem fazer bem. Sr. Deputada, pôs uma outra situação, ou falou de uma outra situação, não vinha propriamente preparado para responder. Não, mas há aqui alguns aspectos. Nós estamos neste momento ainda a computar alguns dos regulamentos. Há alguns problemas. A alteração deste estatuto das ordens veio criar alguns problemas que seguramente teríamos todo o gosto e todo o interesse em poder debater convosco, se assim pudesse ser. Mas temos que nos preparar para isso, porque há de facto aspectos, alguns um bocado de pormenor, outros têm a ver com o funcionamento que estes regulamentos nos vieram criar alguns problemas, vieram resolver uma série de coisas, sem dúvida, mas vieram também criar alguns problemas em alguns aspectos, mas em vez de estar a falar agora de um ou dois aspectos e deixando outros eventualmente mais importantes para trás, eu preferia, não sei se o meu colega quer referir, mas alguma coisa, mas eu preferia que depois nos preparássemos e elencássemos todos os elementos que, sobre os quais gostaríamos de falar. Há um ou outro regulamento que ainda estamos a trabalhar nele. Pouco já, mas é um outro regulamento que ainda estamos a trabalhar, e também há um ou outro que foram já aprovados e que têm que ser revistos porque foram aprovados um bocado à pressa. Portanto, estamos a afinar uma série de aspectos e seguramente que seria todo em nosso interesse depois termos uma nova conversa convosco sobre isso, se estiverem disponíveis. Eu penso que respondi mais ou menos aos pontos que... Penso que sim.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu passo a palavra ao Sr. Vice-Presidente para dizer alguns considerantes, caso deseje.
É só um momento muito simples, só dar nota que, quase por coincidência, no último Conselho Nacional das Ordens Profissionais foi discutido esse assunto da Lei 2 de 2013 e da sua aplicação nos estatutos das diversas ordens. E fez-se um ligeiro balanço, sem grande aprofundamento, mas posso dar nota disso, que em geral, genericamente, as ordens consideram que a lei, existir a lei e uniformizar de alguma forma os estatutos das ordens profissionais, que foi positivo, francamente positivo. Porém, todas elas parecem terem questões de pormenor a retificar nos seus estatutos e que gostariam de ver aberta essa janela de oportunidade, porque a aplicação dos estatutos já levou a algumas conclusões, não é? E gostariam de ver aberta essa janela de oportunidade para poder retificar questões pontuais, umas numas coisas, outras noutras, mas queria deixar nota disso.
Muito obrigada. Agradeço ao Sr. Presidente da Ordem dos Arquitetos, arquiteto José Manuel Pedreirinho, e ao Sr. Vice-Presidente, arquiteto Daniel Fortuna do Couto, a gentileza que tiveram de vir aqui à Comissão de Trabalho e Segurança Social, mais propriamente ao Grupo de Trabalho das Audiências, apresentar os seus pontos de vista e disponibilizar-se. Para nós é sempre um gosto podermos trabalhar em estreita cooperação com as instituições, neste caso com a Ordem e com as Ordens em geral, no sentido de melhorarmos todo o trabalho que realizamos, ouvirmos as pretensões. Resta-me reiterar os votos de um excelente mandato e colocar ao dispor todo o trabalho e toda a boa vontade e disponibilidade de todos os senhoras e senhores deputados que integram este grupo de trabalho das audiências. Estamos sempre disponíveis. Bem-ajam. Obrigada. Muito obrigado.